Demarcadas 3 terras indígenas no norte do país. Vão ser beneficiadas 4 etnias dos estados do Amazonas e do Pará.
Brasil deve movimentar mais de 2 bilhões de reais com as viagens do feriado de Tiradentes.
Plano que define ações de combate a pragas nas lavouras e doenças nos rebanhos vai ser lançado em maio.
Segunda-feira, 20 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Foi homologada hoje a demarcação de 3 novas terras indígenas localizadas no norte do país.
A área total equivale a mais de 230 mil campos de futebol. A regularização vai beneficiar cerca de 600 indígenas de 4 diferentes povos.
As etnias beneficiadas são Arara e Juruna, da terra indígena Arara da Volta Grande do Xingu, no Pará. Os Caixana, que vivem em Mapari, Amazonas, e o povo Murá, que habita a terra Sete-Imã, também amazonense. Como pela Constituição Federal, os povos indígenas já têm o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, a demarcação vem formalizar a posse e delimitar a área. A homologação é o último passo para oficializar essa demarcação. Segundo o presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, Flávio Chiarelli, a homologação dá mais segurança para essas etnias, já que não há mais discussão sobre a posse da terra.
Isso também possibilita a gente praticar outros atos que muitas vezes são um pouco traumáticos, são mais difíceis, como o reassentamento de eventuais ocupantes, a retirada de invasores, inclusive para uma discussão judicial, se algum invasor da área quiser ver questionado ou alguma outra medida judicial for questionar a respeito daquela área, o decreto de homologação, ele traz a segurança jurídica.
Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, a homologação atende a reivindicações de lideranças indígenas. Para ele, a garantia do direito à terra é o primeiro passo para a abertura de outras agendas de reivindicações, como políticas de desenvolvimento econômico e produtivo, saúde e educação.
O Ministério do Meio Ambiente vai assinar um volume de recursos de 60 milhões de reais para investimentos em vários territórios indígenas com sentido de preservação ambiental e desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Portanto, um conjunto de iniciativas de políticas públicas que tem como objetivo construir e estimular uma agenda de desenvolvimento e qualidade de vida e desenvolvimento cultural dos povos indígenas do nosso país.
O estudante de engenharia florestal Camudan é da etnia Wapichana, de Roraima, que já teve o território que ocupa homologado pelo governo. Todo o processo levou 35 anos. Ele explica o que significa essa conquista para os povos indígenas.
A homologação para nós é um compromisso que o Estado reconhece que ali vivem os povos tradicionais, os povos originários. Os povos originários, que chamam de índios, colaboraram muito com esse processo do Brasil, da colonização. Um povo que lutou pelas fronteiras, que dá sua vida ainda pela manutenção da natureza.
Segundo a FUNAI, existem atualmente 17 terras indígenas homologadas. A próxima etapa é a regularização. Hoje são 426 territórios regularizados. Reportagem Carolina Becker.
E o Ministério do Planejamento deve publicar nesta quarta-feira a autorização para o concurso público com 220 vagas para a Fundação Nacional do Índio.
O Plano Nacional de Defesa Agropecuária, que vai definir ações para combater pragas nas lavouras e doenças nos rebanhos, será lançado no dia 6 de maio.
A informação foi dada hoje pela ministra da Agricultura, Kátia Abreu.
Depois da reunião, a ministra Kátia Abreu afirmou que o Plano Nacional de Defesa Agropecuária vai ser lançado no início de maio para modernizar o marco regulatório do setor e avançar tanto na prevenção quanto na resposta em casos de risco sanitário. Segundo ela, todos os laboratórios de análises de doenças e pragas nos estados vão ser reestruturados.
O objetivo de sinalizar aos nossos consumidores brasileiros, em primeiro lugar, e consumidores do mundo todo, de que nós temos um compromisso com a questão sanitária, com a defesa agropecuária, e estamos fazendo também um estudo nesse plano de quanto custará a defesa. Hoje não existe milimetricamente medido quanto custa por hectare a ferrugem na soja, quanto custa por cabeça de bovinos a prevenção e também um caso de risco. Então nós teremos um custo elaborado para que a União, o governo e o Congresso Nacional possa de fato lutar por esses recursos e mantê-los, porque eles de fato serão necessários.
A ministra destacou que haverá mudanças na regulação das agroindústrias e que vão ser lançadas medidas para estimular pequenas agroindústrias e produtores artesanais. Segundo ela, também será regulamentada a lei sobre os medicamentos genéricos veterinários, sancionada em 2012. Cátia Abreu afirmou ainda que o Plano Safra 2015-2016 deve ser lançado no dia 19 de maio. Segundo ela, a política vai seguir no mesmo rumo, com taxas de juros praticamente neutras em relação à inflação.
O ajuste fiscal, ele não pode ser sinônimo de imobilismo. E mesmo porque ajuste fiscal não será e não está sendo enquadrado, na minha avaliação, em todos os programas de governo. Existem programas do governo que estão funcionando 100% como era antes, né? Então, o Plano Safra é um dos pontos que a presidente exclui do ajuste fiscal.
A ministra da Agricultura afirmou ainda que os ajustes na economia não devem ter impacto sobre o Plano Safra, especialmente sobre as linhas de custeio do programa. Reportagem João Pedro Neto.
E depois de se reunir com a presidenta Dilma, a ministra Cátia Abreu também anunciou que no dia 30 de abril vai ser instituída oficialmente a região do Mato Piba, uma das últimas regiões agrícolas do mundo em expansão e sem desmatamento, que fica entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Dia 30 do 4, agora de abril, a presidente pretende publicar e lançar em cerimônia com os governadores a região do Mato Piba, que é o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que é uma região que ela tem um olhar e uma atenção muito especial, porque ela conhece e sabe que é uma das últimas regiões agrícolas do mundo em expansão, sem desmatamento. Nós estamos observando no Mato Piba uma transferência de pecuária para a agricultura, a pecuária ficando mais tecnificada em uma área menor e a área de grão sendo ampliada. Vai lançar um decreto delimitando, instituindo esta área e apresentando todos os seus potenciais. A Casa Civil, com o Ministério da Agricultura, está trabalhando toda essa potencialidade junto com a Embrapa e nós queremos com isso o quê? Destacar os investimentos não só no Brasil, mas investimentos internacionais que precisam vir para todo o país, mas que essa região pode ter um olhar especial.
7-8.
O feriado nacional de Tiradentes, amanhã, dia 21 de abril, deve movimentar 1 milhão e 600 mil pessoas pelos principais pontos turísticos do país. O resultado é a geração extra de mais de 2 bilhões de reais na economia.
Segundo o Ministério do Turismo, o impacto econômico dos 6 feriados nacionais deste ano vai ser de 18 bilhões de reais. As folgas prolongadas no calendário de 2015 vão motivar 11 milhões de viagens no país, com destaque para o feriado do dia 12 de outubro.
O diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes, explica a importância dos feriados prolongados para o turismo.
Os feriados prolongados impactam as decisões dos brasileiros de viajar pelo país. Os destinos mais próximos são muito favorecidos, embora haja também viagens um pouco mais distantes. Ou seja, a economia do turismo doméstico é bastante favorecida pelos feriados prolongados. E isto tem consequências para o futuro, porque quanto mais se viaja domesticamente, mais vontade vão ter os turistas de viajar dentro do Brasil.
O levantamento mostra ainda que o Sudeste vai ser a região mais beneficiada com os 20 dias gerados pelas emendas dos feriados desse ano.
O impacto econômico na região é estimado em 4 bilhões e 400 mil reais.
E falando em viagens, quem for de carro pode cruzar em alguma rodovia do país com um veículo de diagnóstico Único de Rodovias, VDR, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT.
Em operação há 3 anos, o VDR coleta informações sobre desgaste do asfalto, fissuras e buracos na pista de forma mais rápida e barata.
Veículos equipados com câmeras na parte da frente e de trás e sensores a laser rastreiam os 55 mil quilômetros de rodovias federais administrados pelo DENIT em todo o Brasil. Eles registram a situação dos pavimentos. Nenhuma fissura no asfalto passa despercebida. Todas as imagens capturadas são analisadas por uma equipe de engenheiros civis em Brasília. Eles fazem uma avaliação detalhada da situação da pista, inclusive do acostamento. É o que explica a engenheira e consultora Claudiana Oliveira.
Nós analisamos uma média de 100, 150 quilômetros por dia. Nós analisamos fissuras, trincas, remendos, panela, outros defeitos da rodovia.
As informações cadastradas alimentam um banco de dados que revela com detalhes as condições das rodovias em cada estado. Carlos Eduardo Matos, analista de infraestrutura de transportes do DENIT, destaca que os dados ajudam a identificar os trechos que têm prioridade para algum tipo de manutenção.
De posse dessas informações, a gente verifica a necessidade de alguma intervenção. Havendo essa necessidade, a gente aciona as nossas superintendências regionais, que por consequência direcionam a uma resposta mais urgente às nossas unidades locais.
Com esse método em funcionamento desde 2012, o tempo necessário para rastrear as estradas brasileiras caiu de 18 meses para 8 meses. Além disso, a tecnologia inovadora reduziu os custos do monitoramento. Passaram de 12 milhões de reais para cerca de 4 milhões de reais. Como destaca André Nunes, coordenador-geral de planejamento e programação de investimentos do DENIT.
A extensão da nossa malha rodoviária ela é considerável, né? E a gente ter essas informações, né, de uma forma tão rápida, no período de 8 meses, a gente pode dizer sim que é uma inovação e que o Brasil passa sim a ter uma tecnologia de ponta na realização desses levantamentos.
Os principais objetivos, segundo o coordenador, são aumentar a vida útil dos pavimentos e garantir mais segurança aos motoristas. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E ainda sobre viagens, só que aéreas, o assunto agora é uma página na internet que reúne todas as informações sobre previsão do tempo necessárias para que pilotos possam planejar e fazer voos com segurança e economia.
É a rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica, destinada exclusivamente para pilotos e que agora foi aperfeiçoada.
Condições de temperatura, vento, nebulosidade, pressão. Com as informações disponibilizadas pela rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica, RedMet, qualquer piloto pode planejar as rotas de voo antes de embarcar. Assim, ele garante mais segurança e mais economia de tempo e de combustível. É o que explica o Tenente Coronel Bastos, do Comando da Aeronáutica.
Se colocando o destino da aeronave, você consegue gerar um documento da rota inteira com as informações do aeródromo que está saindo até o aeródromo destino, suas alternativas, as previsões meteorológicas para aqueles aeródromos e além das situações de rota, situações de vento, de tempo severo.
Em março, a rede foi modernizada. O portal tem novos recursos gráficos. O acesso e a visualização estão mais simples, para trazer mais segurança e rapidez. O conteúdo agora também é acessível para tablets e celulares. Reportagem Carolina Beck.
Os agricultores familiares contam há 3 anos com uma possibilidade de vender a produção diretamente para órgãos públicos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
São legumes, frutas, hortaliças, grãos e laticínios que vão parar na cozinha de hospitais, escolas e presídios, por exemplo.
Essa modalidade do programa, chamada de compra institucional, já atendeu 4 mil agricultores familiares que venderam alimentos para órgãos públicos do governo federal, de estados e de municípios.
Rogério Laguardia mora em Sobradinho, no Distrito Federal, e é produtor rural há 22 anos. Chegou um tempo que pensou em largar tudo e voltar para a cidade, em busca de um emprego estável. Mudou de ideia ao ver as oportunidades criadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Hoje, Rogério é presidente de uma associação de agricultores familiares e tem um contrato para fornecer hortaliças para o setor público na modalidade compra institucional.
Até 2010, né, até a associação ser fundada, 50% ia jogado fora no lixo. Acabava a feira de domingo, ia para o lixo, porque os produtos da agricultura familiar são muito perecíveis, né? Com a entrada no PA institucional, ele tem a garantia que realmente ele vai entregar e vai receber. O que é mais importante para o agricultor? Poder plantar tranquilamente, sabendo para quem ele vai entregar.
Desde julho de 2012, quando foi criada a modalidade de compra institucional no Programa de Aquisição de Alimentos, cerca de 4 mil agricultores familiares venderam mais de 67 milhões de reais em produtos para órgãos públicos do governo federal, de estados e municípios. A compra institucional é feita de forma simplificada, sem licitação. Primeiro, o órgão faz o edital para a compra dos produtos. Em seguida, os pequenos produtores apresentam propostas. O comprador verifica a documentação e se os preços são compatíveis com o mercado. Finalizado o processo, é assinado um contrato com o cronograma de entrega e a data de pagamento. O coordenador de aquisição e distribuição de alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Gustavo de Assis, fala das vantagens da compra institucional.
O agricultor familiar, ele pode ter a certeza de que ele vai estar entregando um alimento e sendo remunerado pelo preço justo, valor de mercado. Ele não tem o risco de ir lá entregar o alimento dele e descobrir que o comprador quer comprar por um valor que às vezes nem remunera a mão de obra que ele teve. Então, no compra institucional, na chamada pública, é lançado o valor de referência que o comprador vai adquirir aqueles produtos. Então, ele já encaminha a proposta sabendo quanto ele vai ser remunerado. Ele não tem uma surpresa na hora de entregar o alimento.
Agora, o Ministério do Desenvolvimento Social utiliza um banco de dados com informações das cooperativas de agricultores familiares. Ao se cadastrar na página do Ministério, os produtores vão receber avisos sobre as chamadas públicas. Reportagem Luana Karen.
O endereço da página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é www.mds.gov.br.
E entre julho do ano passado e fevereiro deste ano, os agricultores contrataram 66% do crédito agrícola disponível.
Os empréstimos passaram dos 100 bilhões de reais. Os recursos fazem parte do Plano Agrícola e Pecuário.
O desempenho é considerado dentro do esperado pelo Ministério da Agricultura e, se mantido ao final do ano, safra 2014-2013, o total aplicado deve superar os 156 bilhões de reais programados.
7:18.
O vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro dos Portos, Edinho Araújo, estão em missão oficial em Portugal e na Espanha até a próxima quinta-feira, dia 23. Eles participam de reuniões com líderes dos países, além de encontros de negócios com investidores e fóruns empresariais.
O comércio entre Brasil e Portugal em 2014 passou dos 2 bilhões de dólares, sendo 1 bilhão de exportações brasileiras.
Já com a Espanha, o intercâmbio chegou a 7 bilhões e 100 milhões de dólares no ano passado, com 3 bilhões e 200 milhões de exportações brasileiras.
E nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou de uma reunião no sábado com representantes do Fundo Monetário Internacional, FMI.
Para o ministro, a percepção dos parceiros comerciais estrangeiros em relação ao Brasil foi positiva.
A reunião do Comitê Monetário e Financeiro do Fundo Monetário Internacional, FMI, ocorreu no último sábado em Washington, nos Estados Unidos. O comitê decide as principais questões políticas da instituição e é composto por 24 membros, entre ministros e presidentes de bancos centrais. Segundo Joaquim Levy, os governos estrangeiros estão atentos às mudanças que o Brasil está fazendo para promover o crescimento.
Eu saí mais confiante em relação às percepções dos nossos parceiros, percepção em relação ao Brasil por parte dos nossos parceiros, que quando eu cheguei. Eu acredito que em grande parte porque as pessoas começam a ver que o governo tem um rumo, tem uma política, a gente sabe o que vai fazer, vai ter um pouco de trabalho, né, que é um período de ajuste, mas que isso é uma etapa indispensável para a gente voltar a crescer.
Joaquim Levy disse que a infraestrutura foi tema de destaque do encontro e afirmou que o governo brasileiro está fazendo um estudo para verificar áreas que podem receber novas concessões. Segundo Levy, a pesquisa deve ser concluída no mês de maio. Ainda durante a visita aos Estados Unidos, o ministro brasileiro se reuniu com o secretário de Tesouro norte-americano, Jacob Lew. Segundo Levy, o Brasil vai aprofundar ainda mais o nível de integração com o governo do presidente Barack Obama.
A nossa relação, inclusive econômica, com os Estados Unidos é muito sólida e muito positiva. Agora, tem muita coisa que a gente pode fazer. Um dos temas, por exemplo, essa parte de facilitação do comércio, facilitação em alfândega, acesso. Tem uma gama de setores em que a gente pode continuar trabalhando. As empresas americanas continuam investindo no Brasil. Agora a gente tem empresas brasileiras investindo aqui com sucesso. Então, nós temos um nível de integração das nossas economias muito positivo.
Nesta segunda-feira, o ministro Joaquim Levy cumpriu a agenda em Nova York, onde se encontrou com investidores. Reportagem, Isabela Azevedo.
Olimpíadas, Rio 2016.
Imagino que uma parede construída de forma errada pode fazer com o prazo de uma obra tão grande quanto um ginásio de esportes.
E quando o espaço precisa ficar pronto para ser usado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, qualquer atraso é prejudicial.
Para impedir que isso ocorra, em mais de 160 projetos, foi criado um sistema de monitoramento por imagens, que permite a fiscalização em tempo real de tudo o que precisa ficar pronto até o mega evento.
É o caso de uma obra em Deodoro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.
Deodoro vai ser palco de 11 competições olímpicas e 4 paralímpicas no ano que vem.
Com 500 mil metros quadrados, está sendo construído em Deodoro o segundo maior parque do Rio de Janeiro, atrás somente do Parque do Flamengo. Depois dos Jogos de 2016, as instalações terão uso combinado, área de treinamento para atletas de alto rendimento e centro de lazer para a comunidade. Essa construção e cerca de mais 160 projetos para as Olimpíadas de 2016 estão sendo acompanhados por um sistema de videomonitoramento. A ideia é que os entes públicos e privados responsáveis pelas obras possam ser informados e cobrados pelo andamento. É o que explica o presidente da Autoridade Pública Olímpica, formada pelos governos federal, estadual e do município do Rio de Janeiro, Marcelo Pedroso.
É um evento excepcional, muito grande, que demanda uma série de decisões que não são apenas mega decisões, são decisões do cotidiano, técnicas, que demandam providências técnicas. Então, o nosso acompanhamento permite ter esse olhar ampliado de acompanhamento dos detalhes das obras, dos detalhes das operações e serviços e dos detalhes daquilo que diz respeito à mobilidade.
Ainda segundo Marcelo Pedroso, o sistema é atualizado com informações em tempo real e com imagens a cada 15 dias.
O técnico, ao participar de uma reunião ou ter uma nova informação, ele analisa essa informação, se ela impacta o acompanhamento que ele faz, ele lança isso no sistema e ele disponibiliza isso para a área de integração, que faz uma nova análise e aí na diretoria executiva nós decidimos qual é a providência a ser adotada.
Mais informações sobre a Autoridade Pública Olímpica e o sistema de videomonitoramento pela internet no endereço www.apo.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, a situação de emergência em municípios do Rio Grande do Norte e do Amazonas. João Pedro Neto.
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 153 municípios do Rio Grande do Norte por conta da seca que atinge o estado. Outros 3 municípios do estado do Amazonas também tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal por conta de inundações que atingem essas cidades: Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Pauini. O reconhecimento da situação de emergência é condição para que os municípios recebam ajuda federal na assistência às vítimas e em outras ações emergenciais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Demarcadas 3 terras indígenas no norte do país, vão ser beneficiadas 4 etnias dos estados do Amazonas e do Pará.
Brasil deve movimentar mais de 2 bilhões de reais com as viagens do feriado de Tiradentes.
Plano que define ações de combate a pragas nas lavouras e doenças nos rebanhos vai ser lançado em maio.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
E atenção, amanhã, dia 21 de abril, feriado, não haverá veiculação da Voz do Brasil.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom feriado.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até quarta.